A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo do Sete Letras, Gabriel.
Salve, salve, Diegão, tamo aí. Vamos falar do melhor filme de esporte de todos os tempos.
E da Tropa DC, Pedro Calarriza.
Fala, galera, e o fã-clube de Mighty Ducks reunido novamente.
E no programa de hoje aqui, vamos seguir aquele papo que a gente fez lá no Elementar sobre o Virando o Jogo dos Campeões. Agora vamos falar aqui sobre a série de filmes que inspirou aquela série, né? Que é o Mighty Ducks, né? Nós Somos os Campeões, né? Vamos falar aqui sobre a trilogia. Obviamente vai ter spoilers aqui dos três filmes e bora lá. Mighty Ducks, em português, Nós Somos os Campeões, né? E em português do Portugal, A Hora dos Campeões. Cara, parece nome de programa de esportivo.
Ah, eu não sabia que era esse nome.
Parece o Globo Esporte de Portugal.
Por que ficou? Tem um filme que é D2? O 2 é D2?
É, porque em inglês é D2, né?
Aí, Nós Somos Campeões.
Só por isso? Botaram aí Nós Somos os Campeões, né? Em inglês é só D2, né? É tipo T2, né? Terminator, né?
Entendi.
Tanto que o letreiro é uma pegada de Terminator inicial.
Verdade.
É um filme de comédia dramática de esportes, né? Dirigido pelo Stephen Herrick. Deixa eu ver o que ele fez aqui.
Faço ideia.
O primeiro, você dizendo?
O primeiro, é.
Eu geralmente eu pesquiso pelo Wikipedia em vez do IMDB e nem tem página dele no Wikipedia.
Também no IMDB tem aqui, cara.
Eu vou ver aqui.
Não tem tanto.
Bill e Ted.
Tem a série TV MacGyver atualmente.
O Viva Babá Morreu, acho que eu já vi esse filme. Esse nome é estranho.
Lógico que você viu. Filme assim, maluco, você viu com certeza. 101 Dálmatas. Cara, ele dirigiu o episódio de A Faís 5-0.
Pô, ele dirigiu Rockstar é um filme excelente.
Esticando a Festa, alguém conhece?
Rockstar é um bom filme, esse eu não conheço não.
Filme da Victoria Justice da Netflix, estreou esse ano 2 de setembro. Enfim, deve ser aquela beleza.
Que é estrelado aí pelo Emílio Esteves, né? Ele é um jovem jogador de hóquei, né? Ali em Minneapolis e tal, né? Aí ele perdeu lá o pênalti lá na...
Frustrado, né?
Frustrado lá, né? Também pelo treinador dele também, né? Que era bem duro com ele. Aí ele larga o esporte, né? Se torna advogado, né? Depois de dirigir bêbado lá, ele é condenado a prestar serviço comunitário, né?
Sabe o que eu lembrei? Eu tava reassistindo ontem. Eu lembrei que essa sequência inicial é muito parecida com o filme do Adam Sandler lá, de futebol americano na cadeia.
Puta, é o...
Que é a
Golpe
mesma
baixo.
Coisa.
Golpe baixo.
Dirigir, os dois saem dirigindo bêbado. Assim.
E falar merda pra polícia, né, também.
Aí ele é condenado lá pra prestar serviço comunitário e vai treinar lá um time de hockey lá do Distrito 5, né, que é um bando de desajustado que ninguém sabe jogar, né. Padrão, praticamente todo filme de esporte que vai um pouquinho pra comédia é assim, é um bando de desajustados que ninguém espera nada e no final dá tudo certo, né.
É que é o underdog, né,
é o clássico, é o clichê que funciona.
O filme não fala muito disso, né? Mas um pouco do que dá pra entender também é porque é a galera mais pobre, né? Que você vê, os outros times sempre têm dinheiro e tal.
Tem grana pro uniforme, tem um moleque que joga com capacete de futebol americano tudo torto.
O Goldberg, a caneleira dele é tipo um monte de revista, jornal lá rasgado.
Nossa, é verdade.
Cadê a prefeitura? Não tem uma prefeitura pra ajudar essas crianças aí, cara? Que porra é essa?
Prefeitura pra ajudar as crianças?
Pô, calma aí, né? Vamos fazer uma doação aqui de uns equipamentos melhorzinhos. Pô, não é nem um equipamento usado, cara. Não é nada ali, tá ligado? Eu não sei como é que eles têm patins.
Verdade. Porque ele não tem o negócio da... É o primeiro filme que tem o cara lá que afiava os patins pra ele? Ou eu tô confundindo o filme?
Não, tem o Hans. Não,
mas ele aparece depois. Ele aparece depois. Porque o Bombay pede pra firma de advogado patrocinar o time. Sim, então, sim, o time nem chamava Patas, né? O nome do time era D5, de Distrito 5. Né?
Isso.
Sim.
E aí o nome é por causa do chefão lá da empresa.
É, que é o Duxworth.
É, Duxworth.
Eu tava vendo aqui o elenco. Eu acho, as crianças ali, eu acho que o mais famoso...
É o Fog.
Não, na época. É o ator que faz o Jesse Hall. Que eu não sei se vocês lembram, ele fez o Moonwalker. Nossa. Que ele era o Michael Jackson criança que dançava bad, longe, cara. Mano. Eu gosto muito de Moonwalker, cara.
Você foi muito longe nisso daí, velho. Moonwalker... Nossa senhora.
E ele já tinha feito em esse filme de 90... Não, é esse filme de 92, né? Não, ele fez o... Deixa eu ver aqui. Não, ele tem um filme chamado Se Brincar, o Bicho Morde. Não sei se vocês já viram, mas é de 93.
Porra,
de...
Não,
pô. Cara, esse filme é muito bom, um filme de beisebol. Muito bom esse filme. Inclusive tem ele e tem o que faz o Luiz também no 2, né?
The Sandlot.
Esse filme é excelente. Excelente. Mas é depois. Eu acho que o mais conhecido aí das crianças, né? Que aí depois teve uma galera que deu uma estourada aí depois, né? Fez bastante coisa aí depois, né? O próprio Joshua Jackson, né? A gente falou um pouquinho depois, né? No Mudando o Jogo dos Campeões, né? Mas o Alden depois, né? Aquele. Hoje acho que ele é o mais conhecido hoje, né? Falando.
Cara,
né?
Eu não lembro de ter assistido mais nada de praticamente ninguém ali, velho.
Ah, cara, eu pelos anos 90 ali ele fez bastante coisa, né? Falando do primeiro filme, da galera do primeiro filme, faz o Goldberg, que fez o excelente Pesos Pesados. Tem um filme, é um filme maravilhoso de acompanhamento. Tem o loirinho, o Carp também, que tá nesse. Que tá no primeiro filme.
A gente já fez algum podcast sobre Pesos Pesados, Diego? A gente tá devendo esse
filme. A gente tá devendo esse filme. Esse filme é excelente.
Oh, o Joshua Jackson, ele fez bastante coisa também, né?
É, depois, né?
É, então.
Nada muito gigante, assim.
É, ele fez mais séries, né? Acho que ele.
A minha esposa adora Dawson Creek. Não sei porquê, mas ela adora essa série. Não sei porquê.
Dawson Creek é legal.
Então tá bom.
Quem? Não, mas quem fez Dawson's Creek?
Joshua Jackson.
Eu assisti Dawson's Creek com ele, verdade. Charlie. Eu não lembrava.
Antes da gente aprofundar mais nos filmes aí, como é que foi o primeiro contato de vocês com Maridantes e tal? Vocês viram pelo primeiro?
Não.
Como é que foi?
É difícil lembrar, mas acho que não. Acho que foi o segundo, que é negócio do que eles viram nos Estados Unidos lá, os caras 4. Que era no cinema em casa.
Era SBT, né, que passava.
Cinema em casa. É cinema em casa da tarde? E,
o SBT era?
É SBT.
Ah, então, eu assisti, eu já tinha visto os três filmes, mas vi numa das milhões de vezes que passou no SBT, assim. O 2 eu acho que é o que mais passava mesmo.
Sim.
Não, tanto que eu vi na época da... Eu vi ali 96, devo ter visto 96, 97, o 2, né? Acho que o 2 é de 96, então...
Não, o 2 é 94.
94. Então, o 3 é 96, né? Então, eu devo ter visto ali 96, 97, o 2 e o 3. Passou os dois assim na TV fechada. Tanto que, eu não lembro de ver esse filme dublado. Eu não lembro, acho que eu não vi na TV aberta.
Sério, Diego?
Sério, eu vi. Tanto que eu fui ver aqui na Disney, deixar também a minha reclamação aí, que o primeiro tá legendo, só tem legenda em português de Portugal.
Sim, é uma bosta desse. Nossa, tipo.
E eu achei a dublagem esquisita. Eu falei, a dublagem de português eu não achei muito boa, não.
Não, mas é porque tem. Hoje em dia, com streaming e tal, eles estão tendo que redoblar praticamente tudo, né?
É, questão de qualidade também.
Qualidade é aquele problema que, por exemplo, o Kamen Rider passou aqui, né? E aí não deu pra passar na Band, por exemplo. E, por exemplo, a voz do Fulton, ela tá muito esquisita dublada da Disney Plus aí. É uma voz...
Será que foi redublado, mano?
Provavelmente.
Eu não sei. Eu achei a voz do Gordon muito esquisita. Não combinou com a ator. Não... Ficou estranho.
É que a voz do Emile Esteves também não combina muito com ele, né? É um pouco complicado, mas realmente é que assim, eu não assisto dublado. É difícil assistir dublado. Eu prefiro encarar a legenda português de Portugal que assistir dublado.
E por muito tempo eu achava que era o Michael J. Fox. Por um bom tempo, eu achei que quem fazia esse filme era o Michael J. Fox. Eu sempre achei os dois parecidos.
É justo.
Eu nunca vi, eu tinha visto o 2 e o 3 direto, passava direto na HBO e tal. Mas, cara, o 1 eu só fui ver muito anos depois. Eu lembro que foi o primeiro filme que eu baixei na internet. Caraca. No caso, caraca, assim. Foi o primeiro filme que eu baixei.
Não, mas que filtro é esse, hein? O primeiro que eu vou baixar vai ser o primeiro de Mighty Ducks.
O que eu nunca tinha visto, cara.
Agora, voltando um pouco pra dublagem, um bagulho que eu gosto muito, que eu só vejo dublado, é o Waverman, né?
Cara,
ele é muito bom.
O Waverman é o melhor personagem, cara.
As piadinhas, né? Tudo.
É, nossa, é no 2 que ele fica.
É muito bom. Isso, esse era o primeiro filme. Acho que era o primeiro. É no primeiro.
Ah, verdade, é no primeiro.
Ele vai treinar o time e tal. Ele não quer treinar e tal. Porque ele tem essa parada. Porque ele tem essa coisa não resolvida com o Rock, né? O Gordon, né?
O Bombay, sim.
Né, porque tinha esse trauma, né? Uma coisa também é, tem muita essa coisa no. Isso na cultura americana de ser perdedor, né, cara? Sabe?
É, o loser, né?
Tem que. Vitória a todo custo, não sei o quê. Essa peste de perdedor é uma coisa bem comum, assim, nos filmes americanos. Fica esse estigma e tal.
Eu acho que diminuiu um pouco ultimamente, não? Esse negócio. Mas você pegar anos 90, anos
2000... Nossa, era demais,
cara. Fortíssimo, assim.
Era sempre o underdog que se sobressaía. Se a gente pegar filme assim de esporte americano com criança, é tudo o mesmo roteiro. É um monte de criança perdida, que tá pobre, que tá largada, que um técnico vai e muda a vida deles. Tem até do Keanu Reeves. Vocês já assistiram?
Que é legal pra caramba. O Hardball, excelente.
Hardball, excelente filme. Mas é tudo igual. É tudo igual. Mas só muda o esporte às vezes, né? Mesmo assim, é legal. Até de cachorro já teve disso aí.
O Bud.
Deve
ser um dos filmes do Bud aí.
Bud jogando vôlei. Quem nunca assistiu Bud jogando vôlei?
Cara, e revendo assim o primeiro. Cara, tem umas paradas meio erradas. E excelente. Quando eles vão lá treinar, tem o Jesse, né? O irmão dele. E o Gui, né? E eles chamam eles de Alinha Oreo, cara. E isso você só ouve em inglês. Pra quem estiver ouvindo, nunca viu o filme, o Jesse e o irmão dele são negros e o Gui é branco, né?
Alinha Oreo. Piada escrota, velho. Jesus Cristo. Nossa Senhora.
Vai acontecendo essa. Eles se desentendendo com o treinador, né? Eles brigam e tal, né? Ele é reticente em querer treinar, ele fala, são os idiotas, tanto que chegando num jogo lá, até o Waverman começa, bera. Aí chega o Gordon e fala, cara, isso não é beisebol, seu idiota. Aí ele fala, aí ele olha assim e ele fala, goleiro. Pô, é muito bom, cara.
Esse personagem é muito sem noção.
E o primeiro filme vai ainda nisso, né? Tem ali a rivalidade dele com os Falcões, né? Que ainda é o antigo treinador dele, né?
Sim.
Treinou ele quando criança e tal, né? Pô, e é bem escroto, né? Que mostra, tem todas lá as faixas de campeão lá e tem só uma que é o segundo lugar, né? Que é justamente o ano que o Gordon perdeu.
Isso é muito zoado, né, você vê hoje, assim. Tipo, ah, mano, que time é esse que ganha duas décadas todos os campeonatos? Tipo, nem no campeonato carioca é assim.
E deixa lá de segundo lugar, cara. Você podia ter esquecido. Pô, se você ganha todo ano uma sequência desde a década de 70...
Não precisa colocar o segundo lugar, né?
Não precisa, cara. É muito escroto, cara. Pô.
É só pra esculachar quem causou o segundo lugar mesmo. É só realmente sacanagem.
Mas no, aí você pegar, por exemplo, no 3, é a mesma coisa na escola que eles vão lá, né? Tem um monte de bandeirinha, assim. Sei lá, eu acho que tem essa tradição, só talvez, no estádio...
É, que eu saiba, nos Estados Unidos tem normalmente quando tem as bandeiras assim, eles botam as de campeões. Eu nunca vi, por exemplo, botar
de
segundo lugar e tal. Eu pelo menos não conheço.
Eu não sei que eu nunca fui num estádio americano, então não faço.
Não, também não. Eu vejo quando os cara bota a bandeira no estádio lá do poder de ser campeão, né?
Eu quero saber, porque aí a partir do ano do filme, que é 90, não sei se eles falam que é 92, os Patos começam a ganhar todo ano, né? E aí, tanto que na série, os Patos meio que viram os Hawks, né? Que era o time que ganhava todo ano, né?
Sim.
E aí, será que o time continuou colocando a bandeirinha lá de segundo lugar até hoje, assim?
É, os Hawks colocaram a bandeira de segundo lugar todo ano lá.
Caralho, não usaram os Hawks na série, né?
Não.
Parando pra pensar, poderia ter usado, né? Enfim. Bateu uma brisa aqui agora só, desculpa.
E uma coisa assim que tu vê, tem muitos elementos que você vê no primeiro, ele vai meio que se repetindo no segundo, principalmente no segundo, né?
Um elemento que tem nos três e até na série é a questão do uniforme no último jogo, né?
Ah, mas isso é...
Ah, sim, dos quatro, né?
Classicaço também. O filme que você citou aí também, o Golpe Baixo. É no finalzinho que aparece...
É no último jogo, é verdade.
O Bombeiro arrumou o negócio.
E uma coisa também que é comum... Praticamente nesses filmes de esporte, principalmente quando tem criança, ou você mostra um jogo real, né? No hardball também tem, né? Você mostra um jogo real, e ou mostra um atleta famoso do esporte.
Ah, sim.
Né, no primeiro aparece aqueles caras lá do Stark, eu não sei o nome. No 2 aparece o Wayne Gretzky. Acho que só no terceiro que não... Não, no terceiro aparece o cara do Ducks, o jogador do Mary Ducks lá, o Kariya. Ele era jogador do time lá quando ele comenta o jogo. Então isso é bem comum em filme de esporte também.
Sim. Ah, sim. Sempre mostrar um cara.
Um cara, um jogador, né? No 2 aparece até outras personalidades, né? Aparece o Caribe do Jabá, aparece a galera ali de outros esportes e tal, né?
Porque eles estão é tipo uma Olimpíada, né? Não é só hockey que tá rolando lá onde eles estão.
É, um jogo de boa vontade. Eu nem sei se isso existe.
Acho que não.
Um jogo de boa vontade?
É um negócio assim o nome do evento, é.
Aí no primeiro aí o Banks, né, que é o... Que era um lado. Que era o Rock, né? Aí tem lá o negócio do lance distrital lá. Ele fala: não, você na realidade você é um pato lá. Uma canetada lá pro moleque jogar no time dele, né?
É, e isso rola mesmo. Que é tipo. Por exemplo, é que o Japão usa muito o modelo americano, né? De escolas. Então, por exemplo, quando eu morava lá. Minha irmã, ela tinha que, por conta de onde a gente morava, a gente estudava, ela foi estudar na escola X. E aí eu lembro que tinha até uma questão assim, por exemplo, só alunos que moram a mais de tantos quilômetros que podem usar bicicleta para ir pra escola. Então ela não podia ir de bicicleta, ela tinha que ir a pé porque ela morava a tantos quilômetros perto da escola, sabe? Então esse negócio da divisão distrital é um negócio bem sério, assim, na educação. Provavelmente a japonesa deve ser baseada na americana, deve ser bem parecida. Assim. Então era uma infração grave o negócio do Banks jogando pelos Hawks, tá ligado?
Né, aí depois. Aí uma outra coisa também que se repete aí, né? No primeiro e no segundo, né? É o lance do patinador artístico, né? Porque ele vê lá uma menina lá que estuda com eles lá, né? E dois irmãos lá que estudam com eles.
Ela não volta no 2, né?
Não, nem ela nem o irmão, né? Eles não voltam no 2. Se tu olhar, essa turma é meio esquisita. Parece um bando de repetente, porque tem garoto ali claramente que é muito mais novo, com gente muito mais velha. Igual o Fulton claramente é um repetente, ele já tem 18 anos.
Não, o Fulton é moleque de rua, pô.
O cara tem uns 3 metros de altura.
Mas era grande, sim, pra caralho mesmo.
E isso se repete no 2, né? Com o U, né? Que também é um partidador artístico e se junta ao time depois, né?
Que esse volta pro 3.
Esse volta pro 3, é. Né? Aí tem o Fulton, né? Que é o maluco lá, o garoto lá que tem um arremesso, ó. Tem uma batida forte, né? Mas só que não tem precisão nenhuma, né?
É um arremesso. E não sabe patinar, né?
E não sabe patinar. Não, eu acho maneiro quando eles estão lá, né? Isso até faz uma referenciazinha no, na série, né? Quando ele quebra lá o vidro. Eu acho maneiro que eles estão lá dirigindo, né? Quebra o vidro. Sei que não, né? Nem pensa, pô, é um tiro. Não.
É um gordinho tacando uma pedra no meu carro. A parte do que eu acho bem da hora, assim, que é a parte que eu acho que eu mais lembro, que eu mais gosto, é a cena do gelo. Da limusine no gelo.
É, sim.
Essa parte é muito maneiro. Eles treinando no gelo e tal.
Não, então, é que a limusine é a primeira cena, né?
É, quando ele conhece as crianças pela primeira vez.
Aí as crianças entram na limusine e dão um rolê de limusine e a mãe do Charlie vem putar.
Ele dá uns pega na mãe do Charlie, né?
Tem esse romance ali com a mãe do Charlie.
É. Ela que no 2 ela não volta e aí pro 3 ela volta, né? Igual o Hans.
Fica esquisito isso, né? Essas paradas assim de retorno de alguns personagens.
É engraçado porque ela não volta como romance do Esteves no 3, né? Ou volta?
Não, né?
Não.
Não volta.
Ela só tá lá.
É, foi só uma pegada mesmo. Foi só uma
pegada. Eles ficaram ali juntos, tal, tanto que no 2 ele fala que ela já tinha um outro relacionamento, né? E depois no 3 ele já tá em outro. Ele não tá nem mais em Minneapolis, né? Então nada acontece.
Vocês falaram de peso pesado aí, rapidinho. Vocês estão ligados que o escritor, que o roteirista é o mesmo roteirista, né? De Peso Pesado.
Não sabia.
Nós somos campeões.
É. Maravilhoso.
Steven Brill. O cara foi escritor da série, inclusive, também. Caralho, não, esse filme não. Ah, Little Nick. Esse foi ruim, hein? Desculpa.
Little Nick é bom, cara.
Ah, nossa, então tá bom.
Eu tô vendo aqui o filme dele, roteirista. Cara, o Ready to Rumble é maravilhoso, cara.
Ready to Rumble, eu acabei de abrir ele também. Realmente é muito bom.
Qual que é esse?
É que os dois caras atravessam os Estados Unidos pra ir num evento de WWE lá. Rouba carro de polícia.
Eles são fã de um cara lá, de um lutador lá. Eles tentam ajudar um lutador lá que eles gostam pra caramba. Pô, esse filme é bem legal, com o David Arquette e tal.
Não, esse foi legal mesmo. Ready to Rumble, é isso aí.
Um diabo diferente.
Adansando. Esse filme não dá, gente. Desculpa.
Mano, eu lembro que quando eu era moleque, meus amigos amavam esse filme. Eu lembro que eu assisti e não achei nada demais.
Tamo junto, então.
Aí, uma outra coisa também que se repete é o Bombay sendo babaca com as crianças. Depois, dos três filmes. No terceiro, não, porque não é ele, mas no.
Não é ele, não tem nem como.
Mas no 1 e no 2 é praticamente a mesma coisa, né? Ele depois se desculpando, não, vamos fazer aqui, vai ser divertido e tal. E no final dá tudo certo, né?
Aí dá o uniforme, né?
Dá o uniforme, né?
O momento da desculpa vem junto com o uniforme, né?
Tem que dar presente pra criança, cara. É assim que funciona, tá certo? Sempre tem que dar um presentinho pra ele, pra criança, pra ficar feliz.
É, uma coisa que eu acho boa, assim, também são as partidas. Eu acho que passa bem a...
Isso é bem da hora mesmo.
É bem feita, né? Até porque é um esporte que dá pra fazer, né, cara? Porque você não precisa ficar focando muito no rosto, né? Dos capacetes ali, você pode botar jogadores de verdade, né?
É, mas a molecada teve que aprender, né? Eu dei uma lida sobre algumas coisas.
Uhum.
A molecada não sabia, né? Não sabia nada, não sabia nem patinar, não sabia fazer os básicos. Tiveram que ser treinados.
Porque
pra fazer
tem
os
as
básicos.
Cenas deles patinando, eles patinam bem, assim.
É, eles tiveram que ser ensinados a patinar.
Eles aprenderam bacana.
Tipo, o Fulton lá, ele, quando realmente não sabia, no negócio que eu tava olhando, ele foi o exemplo, que ele realmente não sabia fazer nada de hockey, não sabia jogar, não sabia patinar. Ele foi um que falou que sabia nas audições, chegou na hora e não sabia, deu uma mentira pra conseguir fazer o filme.
Caraca, será que mudaram o roteiro por causa disso?
Pode ser.
Interessante.
Que o moleque mentiu na audição, falou, não, eu sei, eu manjo, tá tranquilo. Chegou na hora, não sabia não.
Ninguém chegou, pô, anda aí, né?
É, não, pra que fazer isso?
Quem nunca mentiu no currículo, né?
Então... É, pô, quem não? Vê que você é um avançado.
Ele deve ter achado assim, ah, vamos pôr dublê com certeza na hora do patins, eu não preciso saber.
Exatamente.
Né? E aí tem a final deles ali com os Rocks, né? O Bombay tava lá ensinando o Triple Deck lá, né? Que é aquele movimento triplo lá com o Charlie, né?
Triplo o quê?
É Triplo Deck. Eu não sei o nome em português.
Não.
É o drible que o Charlie usa. É um
Tá, é verdade. Tá. Não é o ataque, a formação, né? Formação em V.
O V voador.
É o V voador que é bem maneiro.
V voador.
Né? Como a gente já falou, não faz sentido nenhum isso aí.
Não faz.
Muito fácil de quebrar aquilo ali.
Mas a pergunta pra vocês: qual uniforme vocês preferem dos três filmes?
Era o segundo.
Ah, o segundo, né? Não, é que o do terceiro filme é o mesmo do segundo.
Tem umas partes do verde ainda no segundo filme, né?
Mas eu gosto desse branco. Eu acho esse verde muito feio, inclusive.
O segundo é o com a máscara do desenho lá, do personagem.
Isso,
do desenho.
Isso, Super Patos, é, realmente.
Eu adoro essa camisa, cara.
Eu também gosto pra caramba.
Sim, eu só não compraria porque, primeiro, é muito caro, e segundo, pô, usar aqui no Rio, não vou ter oportunidade pra usar. Vou ter oportunidade de usar isso.
É, como fã clube oficial no Brasil de Mighty Ducks, a gente tem que arrumar três camisas dessa aí.
Ah, então é só duas, porque eu já tenho uma.
Olha aí.
Então é só duas, eu já tenho a minha.
que eu fiquei decepcionadíssimo quando eu fui procurar os camisas novas do Ducks e mudaram o símbolo.
Mudou, né? Mas ainda são os Anaheim Ducks, né?
É, do time de verdade.
Que é bizarro, né, existir esse time. A gente já falou no outro cast, mas é bizarro existir um time que nasceu de um filme da Disney, né?
Não, a Disney era a dona do time.
É, então, sim.
Isso aqui é bizarro, né? Fala, cara, vamos comprar aqui um time de hockey aqui, né? Por isso que saiu esses filmes, né? Por isso que saiu o desenho. Eles tentaram capitular de toda forma, né?
Puta, mudou mesmo, velho.
Mudou, é um D agora.
É, zoado.
Bem zoado, bem zoado. Mas eles devem ter comprado o time e aquela coisa, né? Vamos capitalizar o máximo possível, ter criado fã do Ducks ao redor do mundo inteiro, né? Por conta disso, assim como, sei lá, o Space Jam fez com o Chicago Bulls, tá ligado?
É, porra, olha aí, ó, o porquê que eu gosto do Bulls. É isso.
Space Jam, né?
Exatamente. Não,
tirando o futebol, que eu aprendi a gostar de moleque no Brasil, todos os outros esportes que eu gosto é baseado em algum filme, alguma série. Até futebol, porque, por exemplo, eu gosto, tipo, eu gosto pra caramba do Newcastle por causa daquele filme horrível, o Gol, lá.
Ah, não. Aí é forçar demais a amizade.
Qual o nome do jogador lá?
Do Santiago Muniz.
Santiago Muniz,
que pariu.
Eu não baixo Kaique fã desse filme.
Vocês têm que assistir Maldito Futebol Clube. Esse é um bom filme de futebol.
Vocês têm que assistir Fuga para Vitórias.
Ai, cara, algum filme desses tem futebol de verdade? Porque tudo que eu assisti até hoje de futebol é um futebol bem ruim.
O Maldito Futebol Clube é o técnico, então não mostra futebol.
É muito difícil, cara, de gravar partida, cara.
Não, mas até desenho, assim, eu acho que o mais próximo é aquele Giant Killing, assim.
Sim, sim.
De alguma coisa mais real, assim.
Mas é um esporte muito difícil de se gravar.
É difícil. É difícil de simular, né? É difícil demais de simular.
É porque por isso que, por exemplo, um beisebol, você coloca ali os caras mais próximos, a jogada, você abre a câmera, então é um pouco mais fácil, né? O beisebol não é tão dinâmico assim, você pode...
Eu acho que o beisebol é o mais fácil, por isso que tem tanta coisa de beisebol, cara, eu acho.
O basquete é um pouco difícil, basquete é difícil, mas, por exemplo, o hockey e o futebol americano é fácil, porque, cara, os caras estão com o rosto coberto, então você consegue enganar mais, né? Então,
por qualquer um, né?
É só procurar os jogadores com um tamanho parecido, né? E pronto, e vai, funciona, né? Então, por isso que eu acho que esses esportes, assim, o tênis também, tem filmes bons assim, mostrando partidas e tal.
Wimbledon, maravilhoso.
Então, o futebol é muito difícil. Eu imagino até gravar, deve ser difícil.
É que não tem como simular mesmo, é difícil, porque o futebol é muito dinâmico, né? É o campo aberto e corre aí, mano. O beisebol é taca a bolinha, bate, é mais parado.
Aham. Uhum.
Até o hockey não, o rugby, por exemplo, deve ser difícil pra cacete. Não que...
Ah, não, eu acho que não, porque ali
você
é
acha
só
que não?
O rugby e futebol americano, por exemplo. Eu acho que não, mano.
O rugby, eu acho que tirando a parte do chute, assim, que eu acho que requer um pouquinho mais de habilidade, você correr e bater nos outros é fácil.
Então.
É que a regra é boa, né? Corre e bate, né?
Pois é. Então acho que não deve ser tão difícil de filmar, né? Isso...
Vôlei deve ser difícil pra crescer.
Vôlei. Por exemplo, não conheço filme de vôlei, assim, muito filme de vôlei e então.
Tem, ó. Tem Bud.
Bud. Bud tem todos os esportes. Cara, e voltando aí pro Mighty Ducks aí, o primeiro é um filme legal, cara, eu gosto, não é o meu favorito, né, acho que pra mim o meu favorito é o 2, até porque eu tenho mais carinho, mais memória afetiva com o 2 e com o 3 do que o primeiro, mas o meu favorito é o 2, mas ainda é divertido, ele é o que eu moro em 40, então, pô, tu vê tranquilinho, passa tranquilo, o filme não tem barriga, é bem divertido de ver, as crianças são carismáticas, esse clichê sempre funciona, né, do underdog funciona muito bem, sempre.
Sim. Não tem como errar, né?
É que você torce pra eles ganharem, né? O tempo todo, não importa.
Em 94 tivemos aí a continuação, que é o D2, Nós Somos os Campeões. Que a capa desse filme não faz sentido nenhum.
Por que esse cara tão só com um chiclete na boca?
Não, ok. Por que que eles botaram o cara de Trinidad e Tobago e não da Islândia?
É verdade. Não, eu não tô entendendo até agora por que que os dois chicletes estão grudando.
Não faz sentido nenhum.
Isso é um ponto que é meio zoado, porque assim, é no ano seguinte, só que as crianças estão gigantescas comparado com o primeiro, velho. Estão muito grande comparado com o primeiro filme, assim.
É porque eles ali estão com 14, 15. Não, eles estão com 15, 16.
É, eles estão nessa época entre 12 e uns 16, assim, que um ano faz muita diferença, né?
É, eles estão fazendo papel de 15, né? Ali não são. Não é ensino médio.
Ah, então, mas no primeiro eles parece que eles têm uns 10, cara.
Não, eles têm uns 10, 11. Isso aí. Uns 11, 12. Então, entre 12 e 13.
No filme, eles estão falando de defender o título do ano passado, que a gente tem que defender o título do ano passado, que ano passado vocês ganharam, esse ano vocês vão ver. É esse o papo do começo do filme.
Sim. É, pois é. Que aí isso é completamente ignorado, né?
É, porque aí eles vão pra seleção, aí nem importa, mas é um negócio que fica bizarro porque as crianças estão muito maiores do que...
Estão. É porque ali era pra eles... Assim, os personagens ali devem ter uns 13, 14, por aí. Uns 12, 13, por aí.
É, elas deviam ter 12, 13, aí no segundo tem uns 15 já. Aí,
é, no terceiro eles estão indo pro ensino médio.
É porque assim, vamos lá. O filme é de 90, o primeiro é de 91, certo? 92.
Uhum. 92.
Se passou 2 anos, né? Pra
sim.
Fazer aí o segundo. Então a molecada cresceu também aí, né?
Sim, sim.
E provavelmente quando foi filmado não foi em 92, foi em 91. É. Então você passa-se mais um tempo aí. Então normalmente a molecada é a mesma coisa que Stranger Things sofreu.
Criança espicha mesmo, isso aí não tem o que fazer. Só se tu gravar tudo de uma vez.
É, senão não tem como.
Mas não tem como fazer, não. Não é como garantir um negócio o sucesso.
Que vem desde o primeiro filme é a questão do Banks, né? Que ele realmente ele é o único que joga bem ali, realmente.
É, ele é o mais talentoso do time, com certeza.
Não, ele é o único que joga bem.
Razoavelmente bem.
Não, razoavelmente bem não. O cara é talentoso, ele é o melhor jogador do time.
Só que eu pra mim, destoa um pouco, porque, tipo assim, pra eles ganharem o campeonato, aí depois no 2 eles vão ser campeões mundiais, tecnicamente, e o Banks é o único cara que joga mesmo, né?
É muito escalonado, né?
Quem, em sã consciência, ia convocar o Goldberg pra seleção americana?
É isso, né? Tipo... O time começou a jogar agora, assim.
É, então, não faz sentido, né? Mas o Goldberg é da hora a parte dele, porque tem uma goleira, né? Que é boa pra caramba no time já.
Sim, que aí no 2 a gente é apresentado a novos personagens, né? Porque eles vão pra... O Gordon, ele volta, né? Ele tentou entrar nas ligas menores, né? De hockey, né? Até tava indo relativamente bem, né? Tava prestes a entrar, ir pra NHL, né?
Ele tava carregando o time dele lá, é. E o detalhe que ele vai pro teste no final do primeiro filme.
Vai no final do primeiro filme, exato.
E aí no segundo ele começa ele jogando profissionalmente lá num time de segunda divisão. Hein?
Sim, ele tinha 29 anos, né? Então, né, ele tava indo, sofre uma lesão, né? E fica parado, né? E depois, aí ele recebe, tem lá o Ian, né, que é o irmão do Hans, né, que o Hans foi visitar a mãe, né, o cara não voltou pro filme, não sei porquê, né, aí eles deram essa desculpa aí que tinha o Ian, né, que apareceu do nada.
Sim.
E aí a gente só aceita, né, aí ele dá a dica lá pro cara lá pra chamar ele pra ser o treinador do time americano nos Jogos da Boa Vontade, né. Que é, não sei o que é isso. Não pesquisei o suficiente. Não sei se existe. Tipo, é bem uma Olimpíada, né, cara? Porque são adolescentes, né?
Não sei o que seria.
Não, jogos eles criaram só pros... Eles criaram os jogos pros Mighty Ducks. Vamos falar a real.
Ah, pra eles poderem ganhar.
O torneio foi criado em volta deles.
Tô vendo aqui que isso existiu mesmo, hein, cara?
Existe? A surpresa dos dois foi legal agora. Existe?
Jogos da Amizade.
Jogos da Amizade, os Jogos da Boa Vontade e tal, como ficaram conhecidos no Brasil, foram uma competição internacional esportiva organizada pelo Ted Turner, que é o criador da Warner, no rastro da Guerra Fria, aos boicotes dos Jogos Olímpicos de 80 e 84.
Tô louco. Aí vocês diminuindo o rolê aí, tá vendo?
De acordo com a Wikipédia, foi entre 94 teve, né? Foi aí foi em São Petersburgo, na Rússia. Né? Existiu essa parada aí, mas tem o que na realidade aí, né?
É, mas não, vão chamar o time, mas não vão chamar um time que acabou de nascer, né?
Não, mas não fala que são crianças.
É, ele fala que é o time da... Mas a gente imagina que são adolescentes, pô. Porque, pô, como é que... Tudo bem que os caras da Islândia não eram adolescentes, eram adultos.
Ou eram adolescentes bem grandes, né?
Era adolescente de Netflix.
Isso é um outro negócio, que tirando o primeiro filme, no segundo e no terceiro, é um bando de molequinho jogando contra adulto.
É, no dois.
Porque é isso. E ganhando. No dois e no três é isso. E ganhando. Né? Porque eles só jogam contra os gigantes. Os únicos que estão ali em pé de igualdade é o Fulton e o... Qual que é o nome do outro, irmão brutal?
Portman. Jim Portman.
É, são só eles dois, que o resto... Véio...
Ele reúne os patos, né? Também outra coisa que se repete no filme, né? Eles andando de patins pela cidade, né?
Sim.
Ele me lembrou muito o Power Red, não tinha uma cena dessa no primeiro?
No primeiro filme tem eles andando.
Então, olha aí, se inspiraram aí no Mary Ducks.
É, tá bem possível, viu, cara?
Caraca, lembrar de uma cena do filme do Power Rangers, vocês estão de parabéns.
Não, é esse filme eu sei até as falas, rapaz.
Cara, vocês estão de parabéns.
É depois do pulo de paraquedas.
Depois do pulo de paraquedas, é maravilhoso.
Porra, sabe o momento, realmente. Parabéns aos envolvidos, realmente.
Aí também mais uma cena que se repete, a cena da limusine, deles entrando na limusine, né?
É, das crianças. Do cara da seleção, né? Do patrocinador, na verdade. É, Hendrix.
Da Hendrix, é. Eles ganham alguns reforços, né? Que é a Julie Dequette, né? Que é a goleira. O Luiz Mendonça, que é do... Que ele é um cara muito rápido lá de Miami, só que ele não sabe parar.
A referência da série também, o moleque que não sabia parar, toda hora cair.
O maluquinho lá,
né? É, que se joga toda hora. Tava
de skate, mano.
O cara assim, não, mas esse aí é tendência de suicida, é diferente. O da série é diferente.
Kenan, como é que gostava?
Qual o nome do cowboy? Eu esqueci.
Cowboy?
Cara, eu tava com a
lista Duane?
Aqui aberta. Duane. Que é o cowboy, né? Que é o cara lá do Texas, lá que tem um controle de disco absurdo, né? O cara consegue fazer embaixadinha lá com um taco lá.
Aí, ele é um cara que joga tão bem quanto o Ben. Só tem os dois que jogam bem.
E o Jim Portman, que é o outro porra, que é porteiro. Só isso.
Aí tem o. Você não citou aí, é, mas tem também o Kenan.
É que o Kenan entra depois, né?
É. Ele aparece no final, né?
Quando o Ben se machuca.
Outra parada bizarra que eu acho no Mary Ducks, no 2, principalmente no 2. Tem uma que a gente vai chegar lá na frente, mas é falar da primeira, quando eles chamam lá eles reúnem os patos, né? Eles chamam lá o Jesse e eles estão jogando hockey de rua. Cara, ninguém joga hockey de rua, tá ligado? Ainda mais nos Estados Unidos.
Eles estão em Los Angeles, né, cara?
Não, esse é pior ainda. Los Angeles, numa quadra de basquete jogando
Los
hockey.
Los Angeles joga hockey numa quadra, cara? Eles iam estar jogando basquete, né, velho?
Né? E Minneapolis... Sei lá, eu não conheço muito, muito lá Minnesota. Lá tem até um hockey um pouco mais forte, mas vai. Mas, cara, Los Angeles daí tu força a amizade demais.
É, eu vou ver aqui onde fica Minneapolis. E assim, só passa se... Aí é aceitável, porque são 10 moleques da cidade que jogam hockey, né?
É.
Tá, não, tá perto do Canadá, tá quase no Canadá ali, Minnesota, vai. Tá pertinho do Canadá, então ok, é até mais aceitável. Mas em Los Angeles... No asfalto ainda? Jamais. Jamais.
É, tá perto mesmo. Tá com a Costa do Norte ali.
É. Aí tem aquela, de novo, né? Eles começam a brigar e tal, né? Aí mais uma vez lá, alguém peida e bota a culpa no Gold, só porque ele é o gordo.
Isso é
não, mas nas outras vezes era ele mesmo, né? É que aí nesse ele fala, não fui eu não. Aí o Portman fala, fui eu. Inclusive, o Portman, ele é dublado pelo Guilherme Briggs nos dois filmes.
Olha aí, cara. Caralho. Agora vou ver em português.
Isso é legal.
Eu gosto muito quando ele é apresentado, né? Que ele começa a cantar lá, né? Aí ele chega lá pro Duane, né? Vem, Tex, canta comigo. Aí, pô, isso é muito bom, cara. É muito bom, cara. Essa cena é muito boa. E realmente o cara canta bem, porque ele é cantor de Broadway, o ator, né?
Olha só.
Diego fez a pesquisa, hein, Diego?
Ah, sim. Não, e ele fez um musical chamado Extra Extra, que eu adoro também, no ano anterior. Da própria Disney, inclusive.
Ah, eu não assisti ainda Extra Extra.
Com... Que tem ele, Ai, meu Deus, o Christian Bale novinho.
Olha, ele que canta no filme do Pateta, cara. Esse, o filme do Pateta, eu amo demais, velho.
Inclusive, a música que ele canta, acho que é Bonnie to Pick, é o nome da banda, acho que é esse, Everything's on Fire. Inclusive, ele consegue, ele, se tu ver o original e procurar essa música, ele canta melhor até que o vocalista dessa banda, inclusive.
Nossa, não, agora eu achei legal que ele que canta, ele que canta na voz do Max nos filmes do Pateta.
Aí, mais uma vez, né, aí eles vão, começam lá os jogos, né, eles ganham lá os jogos com certa facilidade, né? Né? E é um torneio que se você perder duas vezes, você é eliminado, né? Até chegar na final.
Uhum.
E eles perdem lá a primeira lá pra Islândia de 12-1, né?
É. Que eu acho absurdo o cara que... Porque aí nesse jogo aí tem um maluco que vai machucar o Banks, né? Que vai tirar o Banks do jogo. E ele simplesmente pega o taco e dá no braço do maluco. E aí a única coisa que ele ganha é um 2 minutos fora.
2 minutos fora, cara. E o Portman foi expulso do jogo por nada. Por muito menos. Eu falei, cara, que isso, cara? Caralho, tá parecendo juiz brasileiro, porra.
Cara, eu não
Cadê
consigo
o VAR?
Entender,
Cadê o VAR?
Entender o Rocky, cara. Não faz sentido, velho.
Não faz sentido, não.
Que quando que pode agredir alguém, quando que não pode? Eu não sei, cara.
No... Quando o juiz não tá vendo.
Não, e usar o taco, assim, no jogador, cara, é uma parada, é muito grave. É muito grave. Então, tu vê assim, quando os caras brigam, eles sempre... A primeira coisa que eles fazem é
jogar o taco.
Taco no chão, taco no gelo e ir pra porrada. Porque eu fico impressionado que o controle que o jogador de hockey tem, primeiro, pra não usar o taco, e segundo, dar a voadora com o patins e alguém.
O difícil é dar a voadora com esse monte de coisa de roupa aí.
Eu tava pensando nisso, mano. Será que não... As pessoas não se cortam, não, com esse patins? Porque ele é uma puta lâmina afiada.
É, né? é uma lâmina. Por isso que os caras têm muito, muito autocontrole, tá ligado?
Não perde uns dedos, uns braços jogando, não? Tipo, um passar em cima do outro sem querer, assim, nossa, atropelando.
Aí você tá refazendo referência à Liga do Mutante.
Não. Sei lá, mas eu fiquei pensando nisso, porque é um bagulho muito afiado, assim. Sim.
Aqui, ó, só pra vocês verem aqui, ó. Achei. Jogador de hockey da N. O que é que você falou, Diego? NHL lá?
NHL.
Enfim. Leva 90 pontos no rosto após acidente com lâmina.
Ai.
90 pontos.
Eu não quero nem ver essa aí.
Ai.
É uma espada, cara, que os caras usam pé, tá ligado?
Uma faca, assim, um machado, velho.
Isso, o cara não ser expulso foi um absurdo nesse jogo, né? E uma coisa que a gente também não falou, né? Que o treinador também era jogador das ligas, né? O cara foi expulso da liga por quebrar dente de geral, né? Uma liga que incentiva essa parada, né? Os jogos incentiva a briga. O cara ser expulso por brigar demais, então imagina, né?
É, aí, de novo, como não dá pra entender, Oki? Porque o cara foi expulso da liga por arrancar dentes. Aí você tem um outro filme depois com The Rock, que o cara, ele é o astro da NHL porque arranca dentes. Porra, cadê a coerência aí?
É porque ele brigou com o treinador, essas paradas assim. Então acho que o dele foi um pouquinho a mais, né?
cara de que tirou dente de quem não podia.
Aí, de novo, a mesma coisa, né? Aí a gente vê que o Gordon tá deslumbrado ali, né? Porque vai ser um grande astro, né? Ele quer fazer um... Pô, eu achei maravilhoso, ele conversando com carinho. Não, vou fazer aqui um mocassim pra criança que quer ser treinador. Porra, que criança vai querer usar um mocassim, mano? Nenhuma criança quer ser treinador.
Usar mocassim, cara.
Nenhuma criança quer ser treinador, cara.
É, tem esse ponto também.
Não, e o pior é querer usar mocassim, pô.
E vocês já usaram alguma vez mocassim na vida?
Eu não sei nem o que é um mocassim.
Eu também acho que não sei, mas vamos ver aqui.
Não?
Ah, nunca usei, de forma alguma. Esse bagulho no meu pé não vai nunca entrar.
Eu acho que eu já usei, gente.
Jamais.
Ah, já usei.
Com a calça curta também, igual tem um cara aqui na foto?
Não, usei com calça com terra.
Nossa, não. Eu já, numa época que eu tinha 5, 6 anos e minha mãe me vestia assim, eu já usei, tá ligado?
Eu tinha, nesse ponto eu tenho sorte, eu sempre usei All Star desde criança, então tô de boa.
Minha mãe já deve ter colocado uma merda dessa no meu pé, assim.
Eu tinha aqueles sapatos com sola de... Tipo uma... Era um bagulho, sapato marrom, tá ligado? Que tinha uma sola dura pra caralho. Enfim, mas não é desse estilo, não. diferentes. Que lembrança bizarra agora que bateu.
Jesus.
Aí a gente vê, né, o Gordon sendo babaca com as crianças, né, ele se distanciando delas e depois tentando fazer as pazes, né? Que aí o trazendo o uniforme de novo, né? Que o Ian vai lá, ele vai treinar com eles, né? Superar as limitações dele, ensinar o Luiz a frear, não sei o quê. Em alguns jogos ali aparece o Rams, né? Que é interpretado pelo Kenan Thompson. Que fica enchendo o saco ali, principalmente do Jesse, né? Da galera ali. Que eles tomam lá uma lição de moral lá dos jogadores de rua, né? De hockey de rua.
É, nossa. É muito ruim isso, né, cara?
Não, e, e tem uma cena, né? Eles estão lá jogando lá, o Fulton lá dá um lança lá a bola lá no vidro do carro. Porque, óbvio, eu falei, pô, óbvio, eu acho que o cara que pegou o disco não era o dono do carro, né? Destruiu o vidro do carro. Falei, pô, e jogou tranquilo. Falei, ah, porra, se fosse o dono do carro, tinha dado uns tiros naquelas crianças, né?
Eu criei a mesma teoria na minha cabeça pra fazer sentido. Porque não é possível que o dono do carro pegou o disco e jogou de... Ah, beleza aí, vocês destruíram o para-brisa do meu carro, toma aí.
Não, tá tudo certo. O Banks também não tá com problema no pulso, né? E o Gordon falou, não, vai ter que te cortar, né? E aquilo, chama o Russ do nada, né, cara? Como é que é isso, né, cara? Seria a mesma coisa que, sei lá, a gente chega aqui o Tite e convoca a gente, tá ligado?
Uhum.
Cara, não faz sentido nenhum. Porque, normalmente, qualquer competição minimamente organizada tem uma lista de reservas, né? Pra isso, pra quantos...
No momento que eles criam a seleção americana, e aí... 90% da seleção é um time
de amadores. De amadores, inclusive, né? Não é nem
um time, não é nem uma seleção, né? Tipo, pegaram um time qualquer, o time dos Patos.
Exatamente.
E colocaram como seleção. Não teve nem convocação.
Não teve nem convocação, não teve no treinamento pra poder escolher, mas nada.
No primeiro filme, eles não foram campeões nacionais, eles foram campeões do distrito ali, né?
Sim, 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 sim.
Regional ali, aí tipo, já virar seleção americana, é meio absurdo assim, mas...
Escalonou okay. Rápido, né? Escalona e vai
escalando. Escalonou muito rápido, você só aceita pro filme funcionar, é isso. Procurar sentido nisso aí.
A gente aceita porque a gente assistiu o filme quando tinha 8 anos
e, adoro,
e aí, né? Nem entendia isso, né? Esse conceito.
Ah, sim.
Aí agora, nostalgia não dá mais.
Acho que mesmo se eu visse hoje assim, falar, tá tranquilo, cara. Se eu nunca tivesse visto filme de cor pra mim assim, tá ok, cara.
Ah, não, então, esse negócio que eu falei do Banks ser o único que joga bem, é um negócio que eu percebi, tipo, agora, depois de velho assistindo, assim. Ele é o único jogador bom realmente, e aí o time inteiro virou a seleção. Não, cara, era só pro Banks ter sido convocado, sabe?
Sim.
No máximo o Charlie junto com ele.
Se fosse uma seleção séria, né?
Se fosse uma seleção séria, seria só o Banks mesmo. Com certeza. O Goldberg, com certeza, nunca teria
lá. Goldberg. E ainda no 2 ele ainda fica como titular, né? Tanto que a menina vem reclamar com o Bombay.
E a menina, é muito melhor que ele, parceiro.
Muito. No 3, tanto que no 3 ela vira titular, né?
Ela vira titular, não. Ao ponto que, pô, o cara tomou 12 gols da Islândia. Cara, era pra ter ido pro banco.
Não, mas aí o
cara não, mas aí confiança. Tá 10-0. Você tirar o goleiro e botar o reserva quando já tá 10-0 é sacanagem também. Deixa o goleiro, até o fim do jogo.
Não, mas ele fez isso, foi contra a Islândia, né? Que ele tava. Acho que tava uns 5 ali, né? Aí ele. Goldback sai. Aí ele, graças a Deus. Aí ele vai, tá saindo. Aí a Julie tá lá, né? Aí os caras lá mexem com ela, ela dá um chute no saco dos caras. Aí ela é expulsa do jogo.
Isso já é zoado, já. Porque, tipo, aquele goleiro ali já tomou. Isso acontece no baseball também. O cara já tomou 10 pontos. Vai trocar agora? Não, deixa o cara se foder sozinho ali, mano.
Sim,
é, cara, a derrota conta só pra ele.
Né? Caraca, coitado do cara.
Vai até o final, tio. Essa é a regra, vai até o final.
Agora que tá uma merda aí, você quer colocar o reserva? Isso aí não. Eu tô defendendo assim porque eu sempre joguei no gol a vida inteira, tá? Então é. Isso é erradíssimo você trocar de goleiro depois que a merda. Você tem que trocar de goleiro quando dá tempo de virar o jogo ainda. Depois que já foi pra merda, deixa ruim mesmo.
Já fizeram isso com você? Só pra saber, assim.
Acho que...
Foi caso vivido isso.
Não, na real não, mas acontece, já vi acontecer já e é muito ruim, assim, mas acho que comigo, não lembro não, acho que eu ficava até o final nas minhas goleadas que eu tomava.
né? E porque o Russ tem aquele lançamento lá bizarro.
É o chute de trivela do Oliver Tsubasa.
Sim. Nossa. Sim, total. Total. É que ninguém consegue defender, né? E aí ele entra no time, né? Aí o time consegue chegar na final, né? Aí depois o Banks fala lá, tá sentindo melhor, né? Tá curado. E o Charlie dá o lugar pra ele, né?
Sim.
Ah, tem uma cena que tem que voltar aí. Quando tá o Jesse, o Dwayne e o Jesse, Dwayne, o Goldberg e o Averman. Averman é um sobrenome maravilhoso. Quando eles estão andando lá pela cidade e eles entram na loja lá de pra comprar as roupas lá.
É, e aí a loja de ricaço lá, e eles ficam comendo os bagulhos.
Né, que eles falam lá que eles são sobrinho lá de um produtor lá de Hollywood lá, que realmente existe lá, ele falou lá o nome, agora eu esqueci, mas ele realmente existe, né? Aí eles vão lá, ah não, eu quero comprar uma roupa aqui pra minha mãe, né? Aí começa a desfilar lá os modelos lá. Ah, não, não é bem isso que eu quero, não sei o quê.
É muito errado isso, não, não.
Ele fala, acho que minha mãe queria mesmo era um biquíni. Aí ele vai e expulsa ele da loja. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Que aí, nessa também, tá o Jim lá e o Fulton lá na rua, lá eles veem lá o Gordon com uma treinadora lá, assistente lá da Islândia, né? Aí eles ficam putos também, né?
É, mas não faz nem sentido esse rolê do Bombay com ela, né?
Sim, não faz sentido nenhum.
Do nada eles estão saindo junto e aí depois ela vem com... Não, não tem nem aquele plot de tipo, eu sou do time adversário, mas eu sou boazinha. E no final ela trai ele. Não, eles têm esse rolê e depois não tem mais nada, tipo... Isso. É isso.
Sabe o que me parece que foi uma coisa que o cara falou pra... Ah, coloca aí que eu quero pegar alguém no filme.
Tem que ter um romance. Tem que ter um romance.
Não, então, mas é porque tem a professora do bagulho já.
Sim,
a professora americana, ele, no final, ele tá de mão dada com ela. Eu não lembro se tem um beijo.
Tem um beijinho ali. Não, tem um beijinho. Ele dá um beijinho nela depois. Quando que eles iam perder o jogo lá contra a Alemanha e o Bombay não tinha sumido e tal. E ela assume lá como treinadora lá.
Caralho, essa mina também é mó conhecida, hein? Não sei se vocês sabem quem é. A atriz. A professora. Catherine Erb. Ela tá em Oz, The Scene, Law and Order. Ela é de uma principal de alguma. Law and Order.
E não conheço, não.
Ela nem tá na minha lista de atores da franquia aqui, ela não tá aqui.
Caramba, desculpa aí.
Não, aí o problema não fui eu que fiz a lista, eu peguei uma lista pronta, não colocaram ela.
A gente vai pra final, né, contra a Islândia, né? Né, cara, que também é bem maneiro o jogo e tal.
Isso é, mano, todos os jogos de todos os filmes são da hora.
São bem feitos lá. Eles fazendo o V voador é legal, tal, né? O contra.
Sentido, mas é legal.
Não, é legal. Não, tu vê que os caras da Islândia quebram facinho, né?
É, então. É uma bosta de fundir.
Porque, primeiro, é fácil de quebrar e se. Meu, eles fazem com todos os jogadores. Se quebrar, tu faz o contra-ataque e vai com tudo. Você é sozinho.
Sim. Não, tem um lance absurdo nesse jogo contra a Islândia, que no primeiro tempo eles só estão dando porrada e retrucando, né? Eles não estão jogando direito os patos. Eles nem são os patos no primeiro tempo, né? Porque o cowboy entra na quadra com a corda e laça.
Aí, que ia bater na Monroe. E por que que ele não foi expulso da partida?
Exatamente. O cara entra com a corda e laçou um jogador. Não, o cara nunca mais ia poder jogar hockey na vida se ele faz isso num lugar oficial, né?
Sim.
É muito aleatório isso.
É, as paradas que não faz sentido nenhum quando a gente para e pensa.
É, que não é, não tem que parar pra pensar, né?
É, não pode
na parar. Na real é isso.
Só vai. Ah, tem um lance bom também que os moleques da rua ensinam a retrucar quando os caras encaram ele, que é joga o taco, tira a luva e puxa a camisa, assim, aí ele faz com o maluco também, duas vezes maior que ele, é muito bom.
Sim, sim. O discurso ali edificante, né, quando ele fala lá com a galera, que é um discursinho legal, né, que ele fala, o importante não é ganhar, a gente tem que ganhar no placar, não devolver as porradas, né, a gente não é valentão e tal, não sei o quê. É legal. esse discurso é legal, cara. É aquilo, é clichê? É, mas, pô, cara, sempre funciona, tá ligado? Quando ele fala, ah, temos que ser nós mesmos, né? E pergunta pra cada um de quem é e da onde é, tá ligado?
Todo mundo é de Minneapolis, Minnesota, não precisava perguntar. Era todo mundo.
Só perguntava pra galera de fora, né? Mas se tu vê, o Goldberg não é de Minneapolis.
Não, né? Nem o Banks, por exemplo, tô zoando, né? Mas,
é... Ele é da.
É engraçado que metade do time Minneapolis, Minnesota. Essa é uma fala que marcou muito, assim, dos filmes pra mim. Porque fica repetindo muito Minneapolis, Minnesota.
Sim, sim, é muito bom. Quando ele fala lá dos patos, né? Ah, os patos vão junto, não sei o que, né?
Ah, é.
O Duane fala, ah, quando os galos cantam no não sei o que, os galos cantam. Canto no canto, as vacas buzem no celeiro, no pasto, não sei o que no celeiro. Aí todo mundo, ah, os patos vão junto.
Tá bom, né?
Então vai. Só vendo, né? Pra não deixar o cara, o coitado, né?
Pô, um negócio que você comentou e a gente nem falou nada, que eu não gosto desse segundo filme, é que o Charlie dá a vaga dele pro Banks.
É, não, sim, faz sentido, mano.
Não, faz, que o Banks é o melhor jogador.
Mas o Charlie não deveria ter saído, né? Não é o Charlie que devia ter saído.
É, tirava o Goldberg.
Ele podia escolher ali o Waverman. Podia escolher o Gui, podia escolher um monte ali pra sair.
Tinha vários pra tirar ali antes do Charlie.
Porque o Charlie podia realmente ter tirado o outro dali, né? Que ele fala, ah, não, eu quero ser técnico, não sei o quê, eu sou mais técnico que jogador. Que é uma parada que depois no 3 se perde, né?
E é um negócio que você vê, assim, que no 3 ele tem mais peso, mas no 1 e no 2 nem mencionam isso, mas que é o C de capitão, né? Que não tem, né? Ele só vai ganhar o C depois do segundo filme aí.
Sim.
Até aí não tinha o C.
Perdendo o terceiro, perderam o Smith Stevens, né? De toda forma, tinha que...
É, tinha que dar esse peso pro líder do time, né? E outra parada maravilhosa, cara, quando tá. Chega um momento lá que eles começam a cantar We Quack You, cara. Isso é maravilhoso, cara.
No dublado perde muito essas
paradas. No dublado perde um pouquinho essas paradas, mas aparece no letreiro, né?
É, não, é. Fica de fundo. É muito ruim isso. Fica de fundo. E aí o. Aparece os caras gritando assim: Nós vamos vencer! É muito ruim.
Eles saem perdendo ali de 4. Acho que 4-1 no primeiro tempo, né? Nos dois primeiros quartos. Aí eles empatam em 5-5 e vão pra disputa de pênalti, né? Aí ele só coloca a Julie na última cobrança, cara. Porra, tá de sacanagem o Bombay também.
Ele não era um bom gestor de grupo, né?
Não.
Não, ele fazia a panelinha ali e deixava...
Ele fez a panelinha da galera de Minneapolis e é isso aí.
Foda-se os outros, é isso. Aí quando chega o técnico de verdade, a galera boa virou titular.
A galera que chegou, né, do resto da seleção americana, primeiro já é absurdo o treinador não escolher os jogadores dele, né? Tudo bem os patos que foram com ele. Agora o resto do time não é o treinador que escolheu.
O patrocinador. Foi o patrocinador, faz sentido nenhum também.
Parece a seleção brasileira hoje, né? Que é só os empresários. Enfim. Mas. Os caras foram pro banco direto, assim. Pô, não tem nem teste nem nada. Foi todo mundo pro banco direto.
Não rolou, tipo, vamos ver quem é melhor. Vamos fazer aqui um.
É.
Uma rodada, vai. Tem que defender 10 vezes aí, vai. Pum, pum, não. Goldberg é meu goleiro e o goleiro vai manter.
Vai manter. Ele nem testou. E ele viu, né, que pelo um pouco ali, como quando ela é apresentada, que ela era melhor do que o Goldberg, né? Que até ela lá fazendo várias defesas, ele... Não, eu já tenho meu goleiro, que é o Goldberg, né? Ele fala, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai e abre, dá uns pacatos lá no meio do gelo lá. É maravilhoso.
Ficar de pé o Goldberg.
É, e acaba aí, né? Eles são campeões, né?
Sim.
E tem aquela cena maravilhosa lá, eles indo lá pro... fazendo um acampamento lá, cantando...
Esqueci
o nome da música. Né? É, We Are The Champions, né? Cara, eu esqueci. E, cara, também eu gosto... Tem essas incongruências aí que a gente falou aí, cara, mas os dois também eu acho um filme bem divertido, cara. Me diverte bastante. Eu gosto. O que vocês acham aí do 2 aí?
Dos três, acho que o 2 é o melhorzinho, né? Sim.
Ah, então, eu prefiro o 1 e o 3, assim, mas eu gosto.
Sério?
Também. Eu gosto mais
do 3. Eu já não gosto do 3. Eu acho o 3 bem bobo, tá ligado?
Não,
Eu acho a carga emocional do 3 um pouco maior. Eu gosto mais, eu gosto do 3 também. Eu não gosto muito do primeiro.
É, o 3, pra mim, ele dá uma caída pela importância. Porque, assim, o primeiro eles estão disputando o campeonato regional, sim, sei lá, da cidade. No 2 é um campeonato mundial. E no 3 é eles contra o time titular da escola.
É que também não tem pra muito ir pra onde mais, né? Tipo, já ganhou o mundo. Não tem muito pra onde subir.
Ah, podia ser, sei lá, eles defendendo o título.
É, sim, aí.
É, eles poderiam ir pra Olimpíada de Inverno, de fato, né? Eu nem sei se tem hóquei na Olimpíada de Inverno, mas podia ser alguma coisa assim.
Sim. Todo mundo já tinha 20 anos ali também.
É, ou defender, sei lá, a galáxia, alguma coisa assim.
Aí tem o desenho, pô. E tem, viu? Tem. Hóquei no gelo nos Jogos Olímpicos de Inverno.
Até, né? Então, é, poderia ir por aí, né? E depois aí, em 96, temos o terceiro filme.
E aí, eles ganham uma bolsa, né?
Eles ganham uma bolsa lá no pro ensino médio, numa escola lá prestigiada em Minneapolis, né? Um colégio Eden interno
Hall,
e tal.
Eden Hall,
né? Que até o Gordon estudou lá, tá? E tem o time lá, o time de veteranos. Entendi muito bem, cara. Se eram dois times, iam ser um time só, isso na minha cabeça fez muito sentido.
Provavelmente, devia ser os veteranos, tipo a galera do terceiro colegial.
Do terceiro ano, tá.
E eles são os...
Os do primeiro anista, né? Aí que tá, tem dois treinadores, sabe? Aí o que acontece com o treinador quando essa galera se formar? Ele é demitido?
Ah, então, ó, eu já vi algum anime... De futebol. Ah, eu acho que é o Eria no Kishi, o Night in the Area. Uhum. Que tem dois times de futebol, que são dois treinadores, cada um com uma política diferente. E aí tem um jogo interno entre os dois times. E o time que ganha é o time que vai disputar os campeonatos pela escola. Isso tem num anime. Mas é meio que improdutivo isso, né? É. O que eu já vi em outros é, por exemplo, tem o time... no caso agora de beisebol, falando em beisebol, que é tipo assim, é uma escola muito famosa, então muita gente entra lá pra jogar beisebol. Aí eles têm o time principal e o time secundário. E aí é igual, tipo, o time júnior aqui e o profissional, sabe? O time, a galera pior vai jogando no segundo time e quem se destaca vai pro time principal. Pode ser isso também.
É, pode ser que é aquela galera que vai ficar ali e depois ele só treina os novatos depois, isso pra mim ficou meio esquisito, né? Eu entendo isso aí que você falou, né? Que deve ser a galera que eles são os primeiros, vai ficar ali só no banco e tal, não vai jogar os principais jogos e ele joga os principais jogos.
Acabei de lembrar onde eu vi isso, foi em Major, pô, né? A Kaido, lá é isso, né? Tem o time principal e o segundo time.
É, pode ser,
O segundo time joga contra o time principal, pode crer. Eu tava tentando lembrar de onde que eu vi isso, eu vi, tipo, semana passada essa temporada de Major.
Aí tem uma galera aí que não volta, né? Do 2 aí, o Jesse não volta, porque eu fiquei bem triste porque eu gostava do personagem.
A galera que chegou no 2 fica, né? A galera nova.
É, a galera do 1. O do 1 só ficou. O do 1 era, tinha ido ele, o Charlie, né? Era o Jesse, o Charlie, a Pony, o Gui, o Banks.
Não, o primeiro time mantém, né? Até o. Tirando. Acho que até o final mantém, não é? O time base original do primeiro.
Do 2 pro 3 sai o Jesse, né? Que ele não. Eles dão a entender que ele não quis aceitar. Ele não aceitou a bolsa de estudos, né?
Uhum.
A princípio, uhum. O Jim Portman também não. E eles vão lá pro colégio, né? E tem essa rivalidade. Porque tem o... Qual o nome do time? Tu lembra? É Warriors, né?
Warriors.
Né? E tem os patos, né? E vai ter essa disputa entre eles pra ver qual vai ser o símbolo do time, né?
Tá rolando até a menininha que vira o par romântico do Charlie. Ela tá fazendo um abaixo-assinado lá. Pra derrubar o símbolo da escola, porque primeiro que é um índio, né? E aí tem toda aquela coisa de... E o nome Warriors também, ela quer derrubar os dois, né?
É, porque isso aí teve, trazendo um pouco do futebol americano, teve com os Redskins, né? De Washington, né? Teve uma treta muitos anos aí, agora que eles tiraram o símbolo e tal, botaram como futebol team.
Provavelmente não... a petição da menina era pelo mesmo motivo, né?
Sim, sim. Sempre teve essa coisa assim, né? Alguns times já trocaram. Acho que o Cleveland Indians, acho que já trocou, se não me engano. E do Washington ficou um bom tempo. Acho que foi ano passado, retrasado. Eles ficaram como futebol team. Ficou de escolher um outro nome, só que ficou... Acho que gostaram do futebol team, vai ficar assim mesmo. Não sei se eles vão escolher um outro nome.
Nossa,
tal.
Que criatividade, hein? Futebol team.
Parece time não licenciado, né? Do,
né?
né? E tem tudo aquele... Aí vira de fato um filme escolar, né? Que nunca tinha sido. Né?
É. Ah, então, um negócio que eu queria reclamar do começo desse filme... tem a cena inicial lá deles andando de patins, né? Na cidade, sempre.
Sim, sempre.
E aí eles estão indo pra escola. E aí o Gold, velho, nesse filme, ele tem um momento que ele perde totalmente o controle. Ele fala, Charlie, eu sou goleiro, eu não sou patinador. E aí ele sai e o Charlie vai indo atrás dele. E aí tem a cena de comédia e tal. E a cena é legal. Só que voltando pro segundo filme... A hora que eles estão andando de patins na cidade, e no primeiro filme também, ele anda pra caralho, tá ligado? Com todo mundo. Por que ele desaprendeu nesse terceiro?
Mas tu vê no primeiro também, ele dá uma roladinha lá no, na colinazinha e cai lá no meio do piquenique. É porque é o gordo, cara.
Não, tudo bem. É o gordo. Mas no 2 é porque empurram ele que ele cai.
Sim, 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 sim.
Nesse, ele só... Não, ele não consegue andar em linha reta, caralho, que é o que acontece lá, tá ligado?
Tem uma parte lá que o treinador Orion, ele pergunta pro Waveman, pô, vocês não treinam? Ah, vocês não treinaram, né? Que tava geral fora de forma, né? Não, a gente se divertiu, a gente brincou e tal. É isso que a gente fez. É isso, cara. Os caras não treinaram. Pô, o Golden todo relapso, não deve ter patinado já há um bom tempo.
Desaprendeu a fazer curva, cara. Aí também é um bagulho muito básico do patins. Você desaprender, tá ligado? Mas ok, a cena é engraçada pra caramba, assim, eu só... Me incomodou ele desaprender a andar de patins de dois filmes pro terceiro.
A galera dos Warriors lá é aqueles adolescentes de 30 anos, né?
É, ah, não, esse filme bota um negócio muito legal, que é a questão dos riquinhos que não aceitam os pobres na escola.
Os pobres na escola, exato. Tanto que ao ponto do Banks, ele ir pro time principal já.
E a galera aceita ele de boa porque ele é riquinho também.
Não só porque ele é rico, também porque ele é um bom jogador.
Não, sim,
ele é o único que sabe jogar.
Então. Ele é o único que sabe jogar. Então ele falou, não. E ele é rico, o pai dele é rico e tal, não sei o quê. Ele vai pro time principal e tem meio que esse racha entre eles, né? E a cena que eu...
falar da cena, hein?
Sim, sim. A cena das formigas.
É, eu gosto da do jantar também, e aí a vingança é as formigas.
É, essa cena do jantar, é cara, os caras são muito escroto, cara.
Muito escroto.
Não!
Ah, não. Toda a sequência é legal, porque primeiro eles molham... A galera dos patos é embaçada também, né? Porque a galera da escola molha as roupas deles, aí eles congelam a roupa dos veteranos, né?
E tem um... Os caras sempre roubavam o lanche de um deles lá, que agora eu não lembro. Não sei se era do Luiz ou do Waverman. Porra, eles botam...
Do
U, né? Ah, não, a gente vai se vingar dele. Pô, eles botaram cocô de cavalo, meu irmão. Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Pô,
escalona muito rápido, velho.
E esse negócio de cocô
alto nível, muito
vem lá do primeiro filme. Que eles fizeram a pegadinha lá com... Pegaram a bolsa, botaram o cocô. Olha só. Não, tu vê. Anos 90 realmente não tinha nada pra fazer, né? Que eles pegaram uma lata de chili, deram pro. Acho que foi pra um cachorro, né?
O cachorro.
O cachorro comeu, eles foram seguindo o cachorro até o cachorro cagar pra botar na bolsa pra fazer uma pegadinha, cara.
É um trampo desnecessário, né? Pra fazer uma piada. A piada foi muito longe, né?
Não, cara, é porque não tinha videogame, cara. Ali eles eram muito pobres, cara. Ninguém tinha um Nintendinho ali, cara.
O filme do menino maluquinho lá, eles fazem a mesma coisa também.
Pô, mas aí era campo, né? Era um pouquinho diferente, né?
Não.
Era não, interior,
cidade,
né?
Cidade, pô. Na cidade.
Não era interior? Quando ele...
Ah, no...
É, tocou! Inclusive, é maravilhoso interior. Filme.
Mas é anos 90, anos 90.
Sim, sim, sim. E essa cena do jantar, eu fiquei impressionado, cara. Aquele jantar todo,
Na época era muito caro, mas hoje se tu olhar é muito barato. Um jantar daquele pra umas quase 20 pessoas, tá ligado?
$800, né? Pra tudo isso de gente.
Porra, pra 20 pessoas, mano, o jantar que foi, pô, foi barato, cara.
Vamos fazer as contas aqui, calculando.
Não faz, não faz. Você vai ficar triste.
Daria uns $40 por pessoa ali, um jantar super barato.
Ah, tá. Achei que você fosse converter em real.
Não, aí vai dar uns 500 mil reais aí.
Não, aí 15 mil reais, não. Um gol bola.
Um gol bola.
É, então, pô, se tu olhar, não foi caro, né?
Não.
E cara, foi muito escroto, né, dos caras, né? Ah, não, aqui os caras são legais e tal. Aí o outro fala, eu vi alguém falando que vai ter um bolo, né? Ele, pô, não sei o quê, ó, galera, fiz surpresa aí, não sei o quê. Aí, não,
ele, realmente tem um bolo, né?
Né, sim. Aí eles vão lá, eles vão embora, né? Os caras lá do time principal vão embora. Aí ele, paga a conta aí, otário. Né?
Não, e aí você vê que a galera do restaurante é escrota também, porque foi combinada, porque... Os caras do restaurante escreveu obrigado pelo jantar, idiotas. E, então eles sabiam que os caras iam tomar a perna e eles foram coniventes com isso.
Foram coniventes, exato.
Tanto que ele vem com o bolo e com a conta.
Tu vê, cara, ali todo mundo é muito pobre, né? Todos eles. E eu não sei, eu na minha cabeça eu achava que o Duane era rico. Pô, eles falavam negócio de fazenda e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, esse aí deve ter dinheiro. Mas pelo visto também não. Aí eles vão se vingar, né? Com o lance das formigas, né? Pegar as formigas brasileiras. É o Brasil representado aí.
Brasil representado.
Né? E bota as formigas lá no quarto deles. Cara, é um plano muito... Muito deles o Pimentinha, tá ligado?
É, mano, e muito, muito foda. E aí tem até um que escapa, que aí o Danny vai laçar ele, né?
sim, que ele ia avisar a galera, ele mais uma vez ele laça lá alguém lá. O cara é bom em laçar seres humanos. Não, e uma coisa que a gente também não falou, né, que a gente tem um treinador novo, né, a gente falou um pouco por alto, né, e ele quer mudar o estilo de jogo deles, né? Porque ele tem um jogo ali ofensivo e tal. Fala, vocês são bons em marcar gols, mas vocês não são bons em defender e tal. Aí, mais uma vez, tem esse embate com o treinador, né? Que aí, no caso, é um estilo totalmente diferente, né?
É, que eles sempre treinaram com o Bombay, que era só brincadeira e tal, né?
Sim.
E aí vem um treinador mais sério agora, que escolhe os melhores jogadores pra jogar e etc. E aí é aquilo, né? O treinador chega a falar assim, que até hoje eles jogaram na Liga Infantil, agora eles vão jogar na colegial, né? Então é diferente. E aí, na verdade, não é que ele tem um estilo diferente, mas ele quer melhorar os defeitos do
time,
dos
patos, né? Sim.
Só que até explicar isso é só na hora que vai mostrar a filha dele lá no final, né?
Sim.
Até ali ele é só o treinador malvado que queria mudar as coisas.
É, porque aí tu vê, né? Que ele tem a filha lá, né? Que acho que a filha dele tinha que ficar por ali, né? Por causa que ela tinha uma doença,
cadeira
né?
De cadeira de roda. Mas não lembro por quê.
É, ela tinha uma doença que ele não podia... Ele recebeu uma proposta, tipo, pra outro lugar. Só que ele, por causa do tratamento da filha, ele ficou por ali, né? Então, um negócio assim, eu acho que é isso. Ou posso estar confundindo com alguma outra coisa.
Algum outro filme de esporte.
Algum outro filme, né? Ao ponto que muda a posição do Goldberg, né?
É, só no último jogo, né? Depois que eles começam a se dar bem.
Não, ele tem ali no meio ali que ele fala. É, não mostra o jogo, né? Mas tu vê no. Acho que é o Hans escutando o rádio, que ele fala, o narradorzinho lá fala, o Goldberg tá jogando na linha e tal, na defesa.
Ah, pode crer.
É, ele fala, né? E, né, aí, né, cara, falece o Hans, né?
Hans vai falecer. Porra, o ator que... não faleceu, não. Foi só a história do filme.
Foi só a história do filme, é. O ator ainda é vivo.
É, sabe o que é absurdo do Hans falecer? Que o irmão dele não foi no enterro, né? O irmão que tava no filme anterior.
No filme anterior, é.
Não apareceu nem pra ir no enterro.
Obrigado, os caras brigaram.
Não, ele tava na Finlândia lá com a mãe, cara.
Não, mas eu ouvi falar, não fui pescar fundo, que teve alguma treta aí, alguma coisa com esses atores aí, mas eu não sei o que é, depois eu vou pesquisar, porque não, é muito maluco, né? Por que que ele não apareceu no 2, aí volta pro 3, e aí o cara que tava no 2 não vem pro 3?
É, o irmão morre, cagou e andou.
É.
Caralho, tiozinho tá com 93 anos.
Joss Ackland.
É, 93 anos.
Já era velho na época do filme,
né? É, então, né? Isso que eu tava pensando. Enfim, desculpa aí.
Pô, tem um detalhe muito bom desse filme. De novo, a gente fica naquela coisa do treinador ficar cobrando eles, aí parece que o treinador quer o carrasco. E aí depois mostra que, no fundo, é o diretor da escola que tá enchendo o saco. Assim que acontece a mesma coisa no segundo, né? Que o Bombay tá deslumbrado e o carinha do patrocinador vem encher o saco porque eles precisam ganhar, né? E aí nesse é o cara pedindo que eles têm que ganhar, que é a jogada de marketing, né? De trazer os pá e tal. E aí tá a pressão no treinador e o treinador fica segurando a bronca pra não levar isso pros atletas, né? E aí do nada o diretor entra lá no ônibus e fala: vocês vão perder a bolsa de vocês e tal. E aí tem a cena que é muito foda, que tá todo mundo na diretoria lá e o Bombay veio como advogado, né?
Pô, essa cena é muito boa, que ele fala: ah, não, mas nós temos nosso advogado aqui, né? Aí vem o Bombay, né? Acho que é a segunda cena que ele aparece, né? Depois do enterro, né?
É, no começo do filme ele tá também, né?
Ele tá também, né?
Na hora que eles estão ganhando as bolsas e tal, o Bombay tá. Aí ele vai contar pro Charlie que ele não vai ficar no time, aí o Charlie fica...
Isso.
O Charlie fica puto, o cara tem que trabalhar, né, mano?
O Charlie é mimado pra caralho também, vamos falar real, né?
O maluco tem que trabalhar, caralho.
Tem que ser tudo do jeito do Charlie, tá ligado?
Porra, chatão.
Ele falou assim que ia dar muito trabalho. Não sei se ele chega a falar que vai ganhar o processo, mas que vai dar muito trabalho. Porque ele falou assim: porque eu sou muito bom, porque eu tive uma boa educação, que foi vocês que me deram, e é a mesma que vocês vão dar pra esses garotos.
Sim.
A fala é muito boa, essa fala, mano.
Essa parte é muito maneira,
Muito bom.
Eles começam a aceitar o treinador, né? Aí tem lá, todo o treinamento, lá, uma mudança de paradigma do time e tal. E eles vão lá enfrentar os...
Calma, eles vão ganhar o uniforme.
Ah, sim. Porque eles usavam o uniforme dos Warriors, né? Mas eu acho que isso aqui não... Esse time não é um Warrior, né? Ele parece mais os Patos, né? Aí ele dá as camisas lá do time lá e fala pro Charlie, né? Você é o capitão, né?
Finalmente, né?
Sim. E depois vai lá a partida, né? Cara, eu gosto muito dessa partida por causa... Que aí a gente tem a redenção do Goldberg, cara. A gente só vai ver no terceiro filme, cara. Isso é maravilhoso, cara.
Ele vira um puta zagueiro e ainda marca o gol da vitória, né, cara?
Pra você ver como o Bombay não é um bom técnico.
Não é um bom treinador.
Não viu o potencial do Goldberg.
Exatamente.
Exato.
Bom, eu não sei se eu falei isso na gravação do episódio da série, mas o moleque que colocaram pra ser o goleiro na série é muito parecido com o Goldberg. É muito parecido, bro.
Acho que a gente não falou disso.
Não, a gente falou assim. Tanto que pra mim, a menina lá fã de RPG, ela seria tranquilamente a filha do Averman.
É, sim. Tranquilamente.
Não, mas é que isso, assim, eles, na série, eles repetem o estereótipo dos personagens dos filmes.
Sim.
Total. Não, mas uns até fisicamente são parecidos, cara.
É, então. E o goleiro, eu acho que o rosto dele é parecido com o do Goldberg até,
sim,
né?
Sim, muito.
Pô, vocês gostam tanto do Goldberg, eu acabei de achar um Funko do Goldberg.
Ah, mas com o uniforme dos Patos?
Sim. Eu vou mandar aqui no chat. R$95.
Nossa,
vou mandar aqui.
Porra, vou comprar muito isso aí.
Eu tenho...
Tem do Bombay, tem do Charlie, tem do Adam, tem do Fulton. Tem de vários aqui no site.
Mas é do primeiro filme. Eu quero que o uniforme
O uniforme verdinho.
Cara, mas é maravilhoso,
né? É maravilhoso, é muito da hora.
Porra, que da hora, tá vendo aqui.
Que nem eu falei do Pateta. Vocês já assistiram o filme do Pateta? Da Disney?
Não.
Que tem um personagem que é o maior astro de rock do planeta. Eu tenho um Funko dele, tá ligado? Quero esses do Mighty Ducks também, mano.
É maneiro, achei bonitinho, achei bem feitinho, assim. Parece ser bonitinho pra caramba, mano.
Esse Funko. Tá da hora mesmo.
O do Bombay tá legal também, achei da hora. Você abre aí pra você ver.
E agora eu fiquei na dúvida que ela. Até a Julie tem um casinho lá com o cara lá, o Gunner. Esse maluco é o cara da Islândia?
Aí é uma boa pergunta, hein, parceiro.
Gunner?
É, quer a Julie dar um beijinho no cara? Ela fala Gunner, porque tinha... Eu acho que era o cara da Islândia, eu não lembro agora. Ou só uma coincidência, eu não sei.
Nossa, eu nem lembro, velho.
Eu fiquei nessa dúvida aí, né? E depois lá no... Eles ganham lá, né? Joga o disco pro Goldberg, né? Ele faz o gol da vitória, né? Eu gosto que ele faz aquela cara... Fica... Dá aquela sessão de anime, né? O cara fica 5 segundos pra fazer a jogada, né? Ele, uhum. ele faz a cara de quase chorando pra chutar, pra jogar o disco no gol, né? E repete lá o que ele fala lá no início, né? Pro que o Charlie falou pra ele, fala pra ele, nunca mais faz isso comigo, né?
Nunca vai me dar bola assim na frente do gol, por favor. Não quero essa emoção.
Sem goleiro, sem goleiro.
Né? E depois no. E o Bombay já tinha colocado lá o símbolo lá dos Ducks lá no,
bola,
né? Na escola lá, né, cara? E ele vai indo embora lá, não, fiz o meu trabalho. Aí ele...
Tipo, acaba meio xoxo, né? Porque tem a vitória e já acaba o filme mostrando a imagem do Bombay com o Charlie pequeno, né?
O Charlie pequeno, né? Ele tem um... Acaba meio triste, eu achei, assim.
É, tipo, é aquilo. Pra uma despedida, né, dos patos depois dos três filmes, assim, ela é muito xoxa, né? Assim.
É, podia ser. Sei lá, de uma outra forma, não sei.
Vocês sabem por que não tem o 4? Ou nunca teve planejamento, será?
Isso fez sucesso, né? Teve um sucesso comercial, né?
É, não deve ter tido. A gente tem 3 fãs no Brasil só.
É, teve 3 filmes, né? Então, algum sucesso teve, né?
É, razoavelmente teve.
A série aí da Disney Plus não fez tanto sucesso, né? Infelizmente.
É, provavelmente não.
Mas sempre cogitaram um quadro, até falaram que ia ser algo meio que na pegada que foi da série e tal, né? Eu lembro de uma entrevista com o ator do Goldberg, que ele fez um... Depois que ele se recuperou lá dos problemas e tal, que ele teve com droga e tal, não sei o quê. Aí ele falou, né, que talvez fosse com os filhos dele e tal. Alguma coisa como cogitaram fazer o filme dos Goonies, né?
Sim.
Ah, é? Eu nem sabia que tinham cogitado isso.
Sim, já teve conversa pra fazer isso e falaram. Ele falou uma vez em entrevista assim que. Mas nunca saiu do papel, né?
É, tem uma. Vou falar aqui, né? Fofoca. Tem a ideia de fazerem um filme, não sei se vocês gostam, do maravilhoso Querido Encolher as Crianças.
Ah, vai rolando, vai?
Vai ter, tá saindo já, né? Logo sai esse aí.
É, que é com o filho do personagem do Rick Moranis, né?
Exatamente, isso aí. E o Rick Moranis provavelmente volte também no filme.
Mas já não teve, porque não foi Querida Encolher as Crianças, Querida Encolher a Gente, Querida Encolher o Bebê, Cresci o Bebê, Querida...
É, vai ter mais um. É, o Querida Encolher a Gente, né? Que é o último que eles se encolhem lá.
É, vai ter mais um.
Mas é isso, cara. Eu gosto muito dessa trilogia, né? O meu favorito é o 2 e o 3, assim. Não tanto, né? O filme é ruim, nem tanto por isso.
É apego, né?
Apego. Eu tenho mais apego emocional com o 2 e com o 3, porque o 1 eu só vi muitos anos depois. E eu até vi pouco o 2 em comparação, o 1 em comparação ao 2 e 3. Porque tanto que pra mim, né? Tanto que o 1 eu falava, cara, esse filme não deve nem existir. Sei lá.
Começaram os dois, né?
Não, eu nem achava que era uma sequência. Eu nem achava que era uma sequência. Podia ser, sei lá, qualquer coisa, tá ligado? Não sei, pode ser algum. Ah, é algum simbolismo que eu não sei qual é. É divertido, cara. Eu acho. É aquele clichê que funciona. Eu acho. Eu gosto bastante. Eu adoro. Eu sou muito fã de coisa de filmes. Qualquer coisa relacionada a esporte. É um dos meus filmes favoritos. Eu gosto das crianças ali. Os atores são carismáticos. E eu gosto disso quando você tem uma sequência assim. Você vê meio que os atores crescendo, né?
Sim, isso é legal.
Isso é bacana de acompanhar e tal. Pô, eu gosto do Emile Esteves, então, pô, ele funciona ali como o Gordon. O Gordon, pra mim, é um dos grandes treinadores da cultura pop, na minha opinião. Mesmo ele não sendo tão bom assim. De fato, né?
A gente chegou à conclusão aqui hoje de que ele é um péssimo treinador.
Mas ele entra na categoria dos grandes treinadores da cultura pop, na minha opinião, aí. E é isso, cara. Pra saber o que vocês acham da trilogia aí, o Pedro aí, como é que foi rever hoje? Como é que é a tua visão hoje da trilogia aí?
O Mighty Ducks, tanto que é um negócio que a gente comentou no outro episódio da série. Mighty Ducks foi a primeira coisa que eu assisti quando eu assinei o Disney Plus, por exemplo.
Sim.
E aí, hoje eu reassisti os 3 filmes de novo pra gente gravar isso aqui. Antes da gente começar a gravação, eu falei que tava na metade do terceiro, mas enquanto a gente foi gravando, ele tava passando, né? Então eu terminei. Sem som. Mas eu gosto muito. Eu gosto muito também de filme, série, anime de esporte. E o Mighty Ducks é um dos primeiros, né? Dessa lista aí que eu vi quando era moleque. Porque esses, tipo, eu fui ver agora há pouco aqui a imagem do Air Buddy. Esses filmes de esporte com cachorro, eu não curto.
Que isso,
mas eu gosto.
Que pelo amor de Deus. Tudo bem, eu
gosto muito.
Mas um que tem animais que é excelente é o Ed, que tem o Joey do Friends. que é um macaco que joga beisebol.
Nossa, não, não.
Aí, viu? Nem que o Gabriel me perdoou. Mas, ó, eu quero até citar aqui que a gente, eu comecei a olhar Funko aqui por causa da foto que o Gabriel mandou, que eu achei um assinado pelo Emílio Esteves, do Bombay, e eu achei Pop Funko do Jamaica Abaixo de Zero também.
Cara, esse é bom, hein?
Esse é o Jamaica Abaixo de Zero, é um excelente filme.
Que é outro excelente. De esporte de inverno.
Excelente filme de esporte que vai rolar o Elementar aí em algum momento. Já aí
pode me chamar, tá? Porra. Pode me chamar.
Eu tenho um leve medo de reassistir, mas se eu conseguir.
Não, pode ir. Pode ir. Tá na não, Disney Plus, pode ir.
Jamaica Abaixo de Zero é maravilhoso. Jamaica
não envelhece, assim, não envelhece. E o fato dele ser inspirado em fatos é bem bacana. Então, pô, Mighty Ducks é uma das minhas franquias favoritas aí de esporte.
Sim, e antes de passar pro Gabriel, só vou deixar registrado aqui que a capa do terceiro filme é a capa mais bonita de todos.
Que é a máscara, né?
Que é a máscara, assim, parece até o Jason, assim, do... se não fosse D3 e colocasse Jason, eu aceitaria.
Funciona, ficaria certinho. Jason contra os Super Patos. Que crossover bizarro. Pô, cara, como eu falei, eu acho que eu falei isso já. Eu não sei se foi o primeiro filme de esporte que eu assisti assim, nesse sentido. Mas é o primeiro que eu lembro, tá ligado? De ter assistido. É o primeiro que eu tenho a recordação. Não tem uma nostalgia muito grande. A gente assiste hoje, a gente vê um monte de coisa que não é legal. Mas o coração fica quente, tá ligado? Assistindo.
Exatamente.
Aquela sensação de, porra, cara, era tão bom assistir isso. Eu não vou deixar estragar pelo tempo. E assisti muitas vezes na TV, assisti muitas vezes na... Eu nunca aluguei esses filmes. Eu sempre assistia quando passava na SBT, passava na Record. Então era o momento de dar risada com os patos. E eu viajava muito também no desenho. Eu sei que o Diego odeia, mas eu sei. Mas eu gostava muito do desenho também, achava bem foda. Mas os filmes, assim, eu tenho a relação com eles muito mais de nostalgia do que de achar bom, tá ligado? Porque hoje a gente assiste filme, a gente sabe, enfim, a gente já viu muito mais coisa, tem a cabeça diferente e tal. Já entende as coisas que tá acontecendo ali. Quando você é moleque, não. É só a diversão de tocar o terror e jogar hockey. O sonho... Eu tinha sonho de jogar hockey por causa dessa porra. Hoje eu não tenho mais, tô suave. Caí no gelo, tô de boaça. Mas eu tinha vontade pra caramba de um dia jogar o bagulho, de aprender, enfim. Tanto que eu comprei até a camisa, né? Eu tenho a camisa do Super Pato. E é bem da hora, mano. É um bagulho que eu curto, real. Pela nostalgia e pelo... E os filmes são, apesar de serem datados pra caralho, antigos e de certa forma... Tem bastante coisa que você não consegue entender, assim. Sim. Eles são bons filmes.
São, divergem.
São excelentes filmes, assim, pra... Se você quer assistir um filme pra se divertir, pra curtir um momento ali, cara, coloca Super Patos que vai suprir isso.
Até porque os três são curtinhos, é uma hora e pouca cada um, então nem te toma muito tempo.
Eu quero uma pergunta rapidinho, porque eu mencionei aqui o Mighty Duck por causa dos filmes, a gente tem o Chicago Bulls por causa do Space Jam. Por que diabos o Charlotte Hornet também era tão estourado aqui no Brasil? Era por causa do boné, que devia ser barato?
Era por causa do boné do camelô, cara.
Sim. Todo mundo... Eu tinha o boné do Charlotte Hornet. Vocês tinham também?
Eu nunca tinha. O único de time americano que eu tive foi do Yankees. Que eu gostava do...
Mas o Hornets era um bagulho que todo mundo tinha. Não, não é viagemzinha, né? Ele era estourado também.
Não, era... Acho que era por causa do símbolo também.
É por causa do símbolo. O símbolo era muito chamativo. E era uma parada que chegou muito aqui por causa de camelô e tal. Até a gente comentou isso quando a gente gravou um Elementar sobre filmes de basquete, né? O André até comentou, pô. Eu tive um boné do Charlotte Hornets. Acho que a tia dele trouxe pra ele do Paraguai. Isso.
É, então.
E hoje, cara, se tu ver, tem muita gente que tem a camisa do hoje Las Vegas Raiders, que é aquele que é dos piratas, né? Meio que é por causa do símbolo, porque o símbolo é realmente maneiro do Las Vegas Raiders, se tu olhar.
Eu vi esses dias uma senhorinha, sabe, de uns 80 anos, com uma camisa do Golden State Warriors. Então eu falei, mano, se essa senhorinha tá usando.
É que hoje o bagulho popularizou. O bagulho do Hornets é anos 90, começo dos 2000 ali. Que eu lembro que, mano, todo mundo tinha essa porra desse boné, né? E aí eu coloquei aqui Charlotte Hornets Pop Culture no Google e apareceu a imagem de uma camisa que é o Taz e o Pernalonga vestidos de Charlotte Hornets, que eu lembro, eu não tive, mas eu já vi milhares dessa também.
Já vi. Meu primo que gostava de basquete tinha essa.
É por causa da abelha, velho.
É a abelha, né? É só o mascote, né, cara?
É, e também, assim, nessa época aí, né, ali pelos meados dos anos 90, né, a NBA tava começando a chegar aqui no Brasil e também teve o Space Jam aí que também popularizou a NBA por aqui, entendeu?
Puta, não tinha um jogador fodão na época não também? Que pode ser isso.
Cara,
deve ter algum personagem, algum jogador foda.
Era uma galera que não curtia basquete, assim.
Ah. É igual a galera usando roupa do Ramones, tá ligado?
nunca ouviu uma música do Ramones e tá roubando a camisa do Ramones.
Não, eu fiquei nessa dúvida porque a gente já falou de Space Jam, a gente já falou agora de Mighty Ducks. E eu fiquei, o terceiro exponencial que tinha na época era o Hornets. Mas o Hornets não teve nada, assim.
Não era um time que, pô, tem o... Na época, assim, se tinha, por exemplo... Não tinha um jogador do calibre do Jordan, isso aí, com certeza.
Pensando bem, não tinha, não. Era Jordan e o Magic Johnson na época, né?
Não tinha uma coisa assim, falar, pô, era... Realmente, não, acho que era por causa do símbolo mesmo, cara.
Eu tenho até hoje um boné do Bulls, porque eu sempre gostei do Bulls. Mas, enfim...
Mas foi por causa do Space Jam, Bulls?
Foi por causa do Space Jam e do... Opa! Ah, tá. Puta, achei que fui eu.
Muita gente passou a gostar de basquete por causa do
Space Jam. Mas foi. Eu comecei atrás por causa do Space Jam. Cara, moleque, tinha 7, 8 anos quando eu assisti.
Quando eu gravei lá um Geek Zone sobre o fim, o Sidão até comentou lá que foi o primeiro jogo de basquete que ele viu na vida.
Caraca.
O basquete completo que ele viu foi do... Da NBA foi no Space Jam, tá ligado? Uhum. Então é isso, pô. Essas paradas popularizam, assim, né? E até porque o basquete, por exemplo, ainda é um esporte próximo do nosso, né? Por um tempo ele foi o segundo esporte mais popular do Brasil, né?
Você sabe quem é o dono do Hornets atualmente?
Michael Jordan.
Michael Jordan? Caralho, não sabia disso.
Ele é dono do Hornets?
Não sabia. O Hornets tá tomando uma porra, tá tomando uma surra hoje, 7-4 a 51. Do Sacramento Kings, só pra deixar a informação aí, datar o programa.
Datou o programa. Então é isso, né, gente? Chegamos aqui no final de mais um podcast elementar, espero que vocês tenham curtido. Assistam aí a trilogia Mighty Ducks, tem facinha aí no Disney Plus, né?
Mais a série.
E o desenho. O Diogo não gosta?
O desenho vocês podem pular porque é ruim.
Assina é bom, Diogo.
Pode assistir que é bom.
Como é que é a musiquinha? Puta, eu nunca lembro o começo da musiquinha.
Ah, vem o Super
Isso.
Isso. Quando que a gente vai gravar Elementar de Super Pato?
Tá, aí grava você me manda que eu edito.
Ah, cara. Legal, se a gente fechar aqui, velho. Fã clube dos Mighty Ducks Brasil.
Cara, se vocês animarem, eu assisto, cara. Porque eu realmente não gosto desse desenho. De repente eu gosto, né? Vendo hoje, não sei. Era aquela que eu, sei lá, mano, eu deixava minha avó ver a novela das seis ano passado.
Cara, é aquele desenho anos 90. Ele vai te lembrar muito o Máscara, que é a animação igualzinha, assim.
Sim.
Mesmo traço de Máscara do desenho, né?
Que é outro desenho excelente, hein? Não queria falar, não. É
muito bom também.
E deixar o espaço aí pro Pedro e pro Gabriel fazer o jabai. Pode ir, Gabriel.
Se você quiser ouvir um dos integrantes aí do fã-clube do Super Patos na internet, é só procurar o @7letraspodcast no Instagram, Twitter e Facebook. É um podcast de variedades, tem muita coisa legal lá. O Pedro tá convidado para participar. Enfim, e também tem dois podcasts além do Sete Letras, que é o Cinecult, que é um podcast de cinema cult, que eu falo a minha experiência em ver filmes antigos, preto e branco, mudo, pra dar uma saída um pouco da cultura pop, e o podcast Mago aí, que é um podcast que nunca tá atrasado e nunca chega antes da hora, que é o Reservas FC, que a gente grava quando dá na telha, quando quer e posta quando quer também, não é isso. Reservas FC, Cinecult e Sete Letras, só procurar lá que me encontra, é isso.
Pô, e eu, o terceiro membro do fã-clube do Brasil, a gente tem que levantar essa hashtag. Vai ter 3 replies só no Twitter. do Tropa Dercy, né? Tropadercy.com.br. Agora a gente renomeou o podcast, fez todo um rebranding, né? Uma recalchutada aí. Você encontra a gente no YouTube como Transmissão Pirata Podcast. Todos os nossos conteúdos saem lá, mas para quem preferir, pode baixar também qualquer agregador. E quem preferir, vai lá no tropadercy.com.br, que tá tudo agregado lá também. Tem umas matérias bacanas no site também. E o Diegão agora faz parte oficial do time, né? Do Transmissão Pirata. E é isso.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Valeu.
Tchau. Tchau.